As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
A escola sede do Grupamento Templários, a Escola Secundária Jacomo Raton, assinalou nesta terça-feira o seu 139º aniversário. A data ficou marcada pela realização de uma breve cerimónia realizada no recinto de entrada da escola com o hastear das bandeiras e o toque dos hinos nacional e da Jacomo Raton pelos alunos dos cursos instrumentistas de percussão e canto. Destaque também para a doação à escola pela Companhia Teatro dos Templários de uma coleção de fantoches que passam agora a fazer parte do acervo museológico deste estabelecimento de ensino, a que seguiu a partilha do bolo de aniversário com toda a comunidade escolar e entidades convidadas. Em declarações prestadas à ERTS no final da cerimónia, o diretor do Grupamento dos Templários, o professor Paulo Macedo, deu conta do atual momento vivido pelo estabelecimento de ensino.
São 139 anos da escola secundária Jacomo Raton, efetivamente como sede de agrupamento. Como já afirmei há pouco, é uma escola que continua com toda a vitalidade. Continuamos a ter os cursos profissionais que caracterizavam esta escola antigamente com outra designação, que era uma escola industrial, mas continuamos a ter cursos profissionais, uma enorme oferta no distrito, continuamos a ter a maior oferta do distrito, e a prova disso foi aquilo que nós assistimos agora no aniversário. Estiveram aqui alunos dos cursos de instrumentistas, sopro e percussão. Também tivemos alunos de canto, que interpretou o hino. Temos alunos do curso profissional de intérprete de teatro, também fizeram ali aquela pequena peça. Além do curso de informática, de mecatrónica, do desporto. São tudo cursos que caracterizam agora essa escola industrial. Logicamente, há 139 anos, a área industrial era efetivamente a que mais se destacava, porque era aquilo que era necessário. Mas a vitalidade da escola também se verifica até através daquele centro tecnológico de especialidade que foi ganho pela escola da sua candidatura na área de informática. Vai dar aqui um enorme relevo à parte informática da escola, não só para o concelho, mas também para o Médio Tejo, porque vamos ter todas as 6 salas completamente equipadas de novo com todo o equipamento, neste momento topo de gama. E além da candidatura que está a ser feita pelo agrupamento, pela escola, a um outro centro tecnológico na área industrial, que também é importante para reformar aqui algumas oficinas. Esperemos também que consigamos atingir o ponto alto da candidatura, que é ganharmos. Mas tudo isso demonstra a vitalidade. E depois todo o conjunto de projetos que a escola vai tendo. Portanto, para nós é um orgulho de 139 anos, mas a vida não para e já estamos a pensar nos 140, e no 140, que vai ser para o ano, vamos ter aqui a apresentação do livro dos 140 anos da escola, que está a ser neste momento elaborado pelo Dr. Lionel Vicente.
Paulo Macedo falou também da estrutura física da escola, que foi alvo de uma intervenção em anos recentes e que continua a responder às necessidades desta escola e do agrupamento.
A escola efetivamente foi, pronto, toda a estrutura que tem neste momento resultou das obras que teve da intervenção da parte escolar, que deu aqui um novo aspecto à escola industrial, mas o futuro não para, como eu disse. Este centro tecnológico especializado na área de informática já vai novamente ao fim de 12 anos, já era um bocado, equipamento um bocado já não é obsoleto. E vamos passar a ter novo equipamento, novas salas, portanto é para aí que temos que caminhar, porque efetivamente os alunos, não só aqui do distrito, de outros distritos também vêm aqui estudar, encontram nesta escola, acho eu, o que há de melhor, na minha opinião, a nível também do próprio distrito, que é bom para nós e para o concelho e para o Médio Tejo. Portanto, a parte antiga, que depois da intervenção da parte escolar, tudo o que havia aqui teve que sair, mas as máquinas mais antigas que puderam ser preservadas e que a parte escolar preservou encontram-se aqui no museu, na cave, e nós queremos que no próximo ano, quando fizermos os 140 anos, não só vamos abrir o museu na sua totalidade, mas vamos pôr logicamente para que seja visitável todo o museu, e a parte das máquinas que ainda sobraram vão estar também disponíveis para todas as pessoas poderem ver.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana já tornou públicos os resultados da Operação Peregrinação Segura 2023, levada a cabo pela GNR entre os dias 4 e 14 de maio em Fátima. Assim, no decorrer das ações de patrulhamento nas principais vias de acesso à cidade de Fátima, levadas a cabo no sentido de garantir a segurança dos peregrinos e prevenir a atividade criminal através do reforço de policiamento no santuário e zonas envolventes, foram levantados 599 autos de contraordenação ao Código de Estrada, dos quais 107 infrações por excesso de velocidade e 7 detenções por condução sobre o efeito do álcool. A Guarda Nacional Republicana registou ainda, como ocorrências mais significativas, 20 voos de drones não autorizados e 5 pilotos identificados, 17 pessoas perdidas e posteriormente localizadas, 11 extravios de documentos e 10 extravios de carteiras e ainda 9 recuperadas e a identificação de um falso mendigo. De acordo com os dados, entretanto, divulgados pelo Santuário de Fátima, estiveram este ano na cova de Iria cerca de 450 mil pessoas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma pessoa ficou em estado considerado como grave na sequência da explosão de uma botija de gás. Aconteceu em Ferreira do Zêzer, precisamente na localidade de Regueiras, na freguesia de Igreja Nova do Sobral. O alerta foi dado pelas 15h20 desta segunda-feira, sendo que houve necessidade de mobilizar perto de 20 operacionais e ainda 7 veículos de apoio. A explosão ocorreu no anexo de uma habitação unifamiliar, anexo esse que ficou com danos, confirmou a AERTS, fonte oficial do Comando Subregional do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A obra relativa à primeira fase do designado Fórum Romano, situada na Rua Carlos Campeão, nas traseiras do Quartel dos Bombeiros de Tomar, está praticamente terminada. A certeza ficou expressa por Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina, que apontou apenas para a retirada dos tapumes e a colocação de um painel que possa vedar o espaço com os trabalhos ainda restantes. Está em causa um investimento na ordem dos 550 mil euros, sendo que a segunda fase passa pela musealização do Fórum Romano, o que irá acarretar mais complexidade. Fica, entretanto, um ponto de situação por parte do vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, à realização desta obra.
O que estamos a falar é da primeira fase da obra, como aliás sempre foi. Portanto, a primeira fase está, de facto, basicamente concluída. Falta retirar os tapumes e colocar uma... Portanto, ainda antes de tirar os tapumes, essencialmente falta colocar um painel que, no fundo, veda o espaço. Mas, portanto, fora isso, a obra está concluída e portanto, esse painel, eu penso que ele está a ser construído ou fabricado e, portanto, assim que esteja pronto, será concluído, mas neste momento não há trabalho de obra, portanto, a obra está efetivamente concluída. Portanto, sublinhando uma vez mais, para os nossos cidadãos, isto não significa que o Fórum Romano vai abrir. Há, como sempre esteve previsto, como sempre foi dito, uma segunda fase, que é, no fundo, a musealização, e essa vai ser um processo ainda demorado, até porque, como também sabem, no decurso da obra foram encontrados alguns novos achados, nomeadamente junto à parede do Quartel dos Bombeiros, e, portanto, isso também obriga que agora seja necessário repensar um pouco se esses achados vão ter reflexo ou não no próprio processo de musealização. Além disso, estão a ser também compiladas, digamos, nesse processo, aquilo que são as obras, digamos, ou os achados que andam dispersos por muitos locais e ao longo de muitos anos e, portanto, quais é que vão estar ali, patentes ou não, depois em exposição.
Rádio Web, a primeira a informar.
A direção executiva do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo nega que esteja a ser efetuado um encaminhamento de utentes do Polo de Saúde da Soianda, em Casais e Alvibeira, para a extensão situada na freguesia de Olalhas, ambas as estruturas no Conselho de Tomar. A ERTS pediu esclarecimentos face a denúncias que chegaram à nossa redação, que apontavam precisamente para a necessidade de os utentes terem de se deslocar até às Olalhas, caso pretendessem atendimento médico. Na resposta, o ASES Médio Tejo esclareceu que a médica especialista em medicina geral e familiar, que presta cuidados à população inscrita no Polo da Soianda, é a mesma que presta cuidados na extensão de saúde de Olalhas, pelo que é natural que nos dias em que a médica se encontra na extensão de Olalhas, os utentes do seu ficheiro da Soianda aí a procurem. O mesmo texto refere, contudo, que o agrupamento tem recebido pedidos de vários utentes a quem foi dada a oportunidade de transitar para o local onde a referida médica cumpre a maior parte do seu horário semanal de trabalho. Ainda em relação à extensão da venda nova também em Casais e Alvibeira, a ERTE questionou o ASES sobre a disponibilização de atendimento médico, sendo que a direção executiva adiantou que a médica que presta serviço neste polo se encontra ausente por tempo prolongado, por razões legalmente justificadas. O grupamento diz que está a tentar encontrar uma solução, sendo que, até lá, os utentes podem recorrer à consulta de recurso que funciona na sede da Unidade de Cuidados de Saúde Pública de Tomar, edifício de Navância, à segunda-feira de manhã e à quinta-feira à tarde. Entretanto, João Luís Alves já confirmou à ERTS a situação. O presidente da Junta de Freguesia de Casais Alto e Ubeira deixou claro que as coisas assim como estão não podem continuar.
E efetivamente está, no posto médico fixado um papel, um aviso a dizer que em caso de necessidade, se as pessoas, se os utentes quiserem deslocar às Olalhas, poderão ser lá consultados. Perante esta situação, eu já tive uma conversa, uma mini reunião com o Sr. Coordenador das Extensões de Saúde, o Dr. Mário Coelho, e perguntei-lhe o que é que estava a passar e qual era a razão deste problema assim estar a acontecer. E o que me foi dito foi que a senhora médica que está lá tem uma, digamos assim, tem muitos utentes lá nas Olalhas, tem muito trabalho e nem sempre consegue vir ali à Saianda, e que seria mais fácil se houvesse utentes aí daquela zona, ou de uma zona mais afastada da Saianda, e que lhe fosse favorável ir lá, ou Olalhas, que podiam ir. Eu também perguntei por que razão não avança a unidade de saúde familiar na nossa zona. Aproveitei para pedir ao Dr. Mário Coelho que fizesse todos os esforços no sentido de iniciar a criação desta unidade de saúde familiar. Foi-me dito que já tinha sido falado e que as coisas demoram bastante tempo, que não é fácil criar de um dia para o outro, do pé para a mão, uma nova unidade, mas que isso estava em estudo e que iria ter uma reunião com a senhora diretora do Assis de Médio Tejo, a doutora Diana Leiria, onde iria expor a situação. Claro, nós manifestámos a nossa insatisfação com esta situação e eu próprio já enviei um e-mail para a doutora Diana Leiria, para a diretora do Assis de Médio Tejo, a pedir também uma reunião com a Junta de Freguesia para ver qual é o ponto de situação relativamente à criação da unidade de saúde familiar da nossa zona, porque as coisas como estão não podem continuar. Isto é manifestamente impossível, aquilo que se está a passar nomeadamente na Soianda e também mais ainda na estação de saúde da Venda Nova, onde as pessoas vão para lá às 4, 5 da manhã à espera de uma consulta e depois chegam lá e não têm. Portanto, isto tem que ser resolvido, isto não pode continuar, a situação não se pode prolongar. E penso que a criação da USF é, efetivamente, o mais sensato e aquilo que pode melhor resultar para que as pessoas todas possam ter os cuidados de saúde que merecem e que necessitam. Portanto, as coisas assim como estão não podem continuar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nessa Associação Empresarial da Região de Santarém e o Agrocluster Ribatejo voltam a unir esforços para promover a Feira dos Produtos Alimentares do Ribatejo a ter lugar de 1 a 30 de junho no portal de negócios da Associação Compro no Ribatejo. A iniciativa tem como objetivo principal promover os produtos alimentares da região, assim como incentivar o consumo local, numa altura em que a economia se encontra fragilizada pela crescente inflação que se faz notar. A feira irá contar com a participação de diversas empresas, produtoras de alimentos, vinhos e outras bebidas, e incluirá uma ampla variedade de produtos, desde queijos, enchidos e azeites, assim como vinhos e licores, mas também doces, compotas e outros produtos típicos da região. Com a realização da Feira dos Produtos Alimentares do Ribatejo, no portal Compro no Ribatejo, a Nersan e o Agrocluster Ribatejo proporcionam um espaço virtual para os produtores da região divulgarem e comercializarem os seus produtos. A plataforma online permite aos consumidores adquirir produtos regionais de forma fácil, segura e rápida, contribuindo para o desenvolvimento da economia local. Os produtores interessados em participar na quarta-feira dos produtos alimentares do Ribatejo podem, entretanto, efetuar a sua pré-inscrição no certame.
Rádio Web, a primeira a informar.
A próxima edição dos Produtos da Terra realiza-se a 21 de maio, domingo, na Alameda da Carvalha, na Sertã, entre as 9 e as 18 horas. Esta edição apresenta artesanato em destaque, podendo também ser adquiridos todo o tipo de produtos hortofrutícolas transformados em artesanato numa verdadeira montra do melhor que se produz na região. promovida pelo município da Sertã, a iniciativa fomenta a proximidade entre os consumidores e os produtores regionais, oferecendo produtos de qualidade num local de extraordinária beleza natural e sem recorrer às grandes superfícies. Entretanto, estão já programadas as próximas edições, assim a 18 de junho vai estar em destaque as frutas e legumes, a 20 de agosto o mel e a 17 de setembro o vinho e os licores.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Moraes.
A sociedade contemporânea geralmente vê a família, qualquer que seja a sua constituição, como um refúgio do mundo, fornecendo satisfação absoluta. Um lugar de intimidade, amor e confiança, onde os indivíduos podem escapar à competição da sociedade moderna e a ambientes pouco saudáveis. Durante a industrialização, a família foi vista como um espaço de amor e ternura, personificado pela mãe, em oposição ao mundo competitivo e agressivo do comércio e indústria, personificado pelo pai. A tarefa da família era vista como de proteção contra o mundo exterior. No entanto, observou-se que a imagem protetora da família diminuiu no final do século XX, à medida que os ideais de realização familiar foram tornando forma, tornando-se mais compensadora do que protetora. Ela forneceu a vitalidade necessária que falta noutros arranjos sociais. A sabedoria popular tende a ver as estruturas familiares do passado como superiores, com famílias mais estáveis e felizes, numa época em que não era preciso enfrentar problemas como, por exemplo, o divórcio. Outros argumentam que ver ou não a instituição de família em declínio depende da definição da família adotada. É certo que a família, enquanto duas pessoas casadas, decresceram. No mundo ocidental, os casamentos não são mais arranjados para benefício económico, social ou político, assim como não se espera mais que os filhos contribuam para a renda familiar. Em vez disso, as pessoas escolhem parceiros com base no amor. Esse aumento do papel do amor indica uma mudança na sociedade em direção a favorecer a realização emocional. Celebrar a família visa, entre outros objetivos, destacar a importância da família na estrutura do núcleo familiar e o seu relevo na base da educação infantil e integração na sociedade. Reforçar a mensagem de união, amor e respeito e compreensão necessárias para o bom relacionamento de todos os elementos que compõem a família. Chamar a atenção da população para a importância da família como núcleo vital da sociedade e para os seus direitos e responsabilidades. Sensibilizar e promover o conhecimento relacionado com as questões sociais, económicas e demográficas que afetam a família e a sociedade dos nossos dias. Vale a pena pensar nisto.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem. Fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.